Agora são 9h38. Nosso assunto agora é política. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN a jornalista e política do União Brasil, Cristina Grêmio. Olá, bom dia. Obrigada pela entrevista.
Tudo bem, Letícia? Obrigada. É eu, né? Muito obrigada pelo espaço. Um abraço aqui para os colegas de bancada e também para a audiência.
Bom, a gente começa perguntando da agenda que você está cumprindo aqui em Maringá, também na região, visando as eleições aí de 2026?
Isso, eu estou numa pré-jornada para Senado, né, pré-campanha para Senado, desde fevereiro, quando meu nome foi lançado. Já visitei 89 cidades desde então, já tinha vindo a Maringá, já tinha conversado com repórteres da CBN em outros eventos. E nessa visita agora, a gente já visitou 6 cidades, porque eu aproveito, tem um evento numa cidade, eu vim para um evento do Partido do União Brasil, que é o meu partido atual, hoje à noite, mas tem uma agenda na cidade, eu tento antecipar ou ficar um pouco a mais, alguns dias a mais, para visitar prefeitos e vice-prefeitos e vereadores da região. Estive em Sarandi, estive em Mandaguari, estive ontem em Doutor Camargo, em Ivatuba, então estou visitando algumas cidades da região para conhecer melhor o Paraná, as necessidades locais, é assim que a gente constrói uma candidatura, né?
Bacana. Então, conta pra gente um pouquinho como que foi a sua mudança de carreira, como que você entrou na política, como que foi esse processo?
Na verdade, eu estou entre as duas carreiras ainda, né? Eu precisei, por lei eleitoral, sair do jornalismo temporariamente durante o período eleitoral do ano passado, porque eu disputei a Prefeitura de Curitiba. Foi uma candidatura absolutamente orgânica, não foi nada que eu tenha planejado, mas muitos conterrâneos meus, eu sou de Curitiba, e muita gente pedia já no ano anterior, né, em 2023, que a gente tivesse uma candidatura de direita conservadora. Eu represento essa ala ideológica, né, da política ideológica, direita na política, conservadorismo na ideologia, e eu, depois de muitas reuniões, entendi esse chamado. Então eu interrompi meus contratos jornalísticos na época, fiz a pré-campanha, fiz a campanha, tive a honra, né, de ser a primeira mulher a conseguir passar para o segundo turno, disputei, foi uma disputa muito desequilibrada, muito difícil, mas tive uma votação bastante expressiva, né, quase 400 mil votos para quem nunca se candidatou antes, num partido muito pequeno. Eu estava no Partido da Mulher Brasileira, que nem eu mesma conhecia na época, mas foi onde eu consegui legenda. Aquilo realmente mostrou que o eleitor quer mudança, quer novos nomes, quer se identificar com quem se apresenta como candidato, e me colocou na sequência do segundo turno já nessa disputa para Senado. Então, de novo, é um pedido da população, aí já não só de Curitiba, mas o Paraná inteiro, que eu, com uma grata surpresa, descobri, acompanhou a eleição municipal de 2024 em Curitiba também. Até porque a maior parte das cidades não teve segundo turno, né? Mas mesmo em Londrina e Ponta Grossa, onde houve segundo turno, já ouvi relatos de assistir aos debates de Curitiba, torcia por você, acompanhava ali, parabéns pela campanha. Então, o Paraná, no pós-eleição municipal, pediu muito, obviamente, quem me segue, quem se identifica comigo, que eu colocasse o meu nome para Senado. E aí comecei essa pré-campanha. Então, muito rápido, eu comecei a visitar as cidades para entender as questões regionais. O Paraná é muito grande, é muito diverso, né? Muito rico, mas também com muitos problemas a serem enfrentados. E estou me colocando aí para prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, lideranças, eu digo as lideranças políticas que já passaram pelo crivo do eleitor, que já estão representando a população na sua cidade, me trazendo a informação do que eles mais ressentem em relação ao Senado, para eu poder montar a minha plataforma. Então, já tenho dito, contem com uma senadora municipalista que vai ter portas abertas em Brasília para prefeitos, vereadores, outras lideranças também que queiram trazer as demandas do seu município e, eventualmente, não estejam encontrando os caminhos em Brasília.
E fala um pouquinho para a gente das pautas, então, que você defende.
Sim, aí só faltou dizer na resposta anterior que eu voltei para o jornalismo também após a eleição, aí a lei me permite. Então, nesse momento, eu estou no jornalismo, eu sou colunista e comentarista política na Gazeta do Povo, no digital, porque eu faço vídeo, né? E também, em paralelo, fazendo a pré-campanha, percorrendo o Estado. As minhas pautas são mais nacionais, que foi o que me trouxe para essa condição de pré-candidato ao Senado a pedido do eleitor. Então, é gente que acompanha a política nacional, que está muito insatisfeita com essa ditadura que a gente vive partindo do judiciário, com essa perseguição política a opositores do atual governo. Então, eu luto por anistia já, porque no jornalismo de opinião a gente coloca as nossas opiniões. Então, eu trago a notícia e analiso em cima daquele fato. E sempre me coloco em defesa dos presos políticos, do devido processo legal, o direito que as pessoas têm por lei de segundo grau recursal, então não podem ser julgadas pelo STF se não tem foro privilegiado, nem o ex-presidente Bolsonaro tem. Então eu aponto essas incongruências do judiciário e sempre alertando. Nós estamos vivendo essa ditadura da toga, é assim que eu classifico, por omissão do Senado, ou até conivência. O atual grupo de senadores, não são todos, obviamente, tem alguns bastante aguerridos ali contra esse estado de exceção que a gente vive, mas o grupo em geral, a maioria, está a favor dessa ditadura da toga. Está conivente com esse regime que eu chamo de PT-STF, porque foi o PT que aparelhou o STF com esses atuais ministros petistas que estão lá fazendo ativismo político. Então, para retomar o Estado de Direito, nós precisamos de senadores que tenham esse conhecimento, essa percepção, e cheguem lá com coragem, com combatividade, para enfrentar realmente esse sistema persecutório que se instalou no Brasil. Agora, claro, os senadores, eles representam o Estado. Então, eu, como uma senadora paranaense, estarei sempre com o olhar voltado para essas regiões todas que eu estou visitando, para a realidade local, para as necessidades lá de São João, que são energéticas, para as necessidades das mulheres plantadoras de café de Pinhalão, que são bem específicas ali para elas continuarem produzindo um café especial competitivo, porque é premiado e merece incentivo. E algumas pautas são demandas para governo de Estado, mas eu, numa chapa que tem candidato a governo também, posso ajudar a fazer plano de governo, a formar equipe, já com esse conhecimento do Estado que eu estou adquirindo agora.
E dentro disso que você está nos falando, como que deve ser o trabalho no Senado, pensando mesmo no Paraná, caso eleito, como que deve ser o seu trabalho?
Aquilo que eu tinha dito antes, eu pretendo ser uma senadora municipalista, no sentido de ter portas abertas em Brasília para os prefeitos que vão em marcha até lá e às vezes não conseguem falar com o senador. Eu tenho sentido muita mágoa assim, no relato deles, nessas conversas, nessas reuniões que eu tenho tido, nós passamos por uma disputa grande para atingir o cargo de prefeito, e eu sei disso melhor do que ninguém, depois de ter disputado a prefeitura da capital. Então, realmente, eles merecem o reconhecimento lá em Brasília de que eles estão representando a cidade inteira, né? Não é mais só os eleitores deles, eles foram os mais votados, tinham uma oposição, mas quando passam a governar, eles governam para a cidade inteira. E o senador, ele vai ser senador do Estado inteiro. Eu tenho que, como senador, abrir as portas para ouvir essas demandas. O senador, como ele representa o Estado, ele também é essa interlocução entre o governo municipal, o governo estadual e o governo federal. Independentemente de quem esteja no cargo de presidente da República e dos ministros nomeados por esse presidente, ele tem que receber os senadores de todos os estados. Então, por que não eu ser uma porta, uma ponte, né, uma porta de entrada para um ministério, para um técnico de um ministério que elabora os projetos que o prefeito precisa para apresentar e buscar os recursos para fazer a obra que a população está pedindo na sua cidade, ou trazer o serviço. Às vezes falta médico, falta enfermeiro, isso tem custo. Às vezes o município não pode pagar, a menos que ele aumente IPTU, comece a cobrar mais taxas, que a gente já paga tantas, né? Não quer pagar mais. Então o prefeito precisa buscar os caminhos para ir atrás do recurso que existe, mas que não vem de graça para o município. O prefeito precisa apresentar um projeto, especificar a demanda, por que está faltando ônibus escolar no distrito XYZ da cidade tal. Ele, ó, fica a 17 quilômetros de distância do centro. Isso acontece muito. Aqui na região noroeste eu tenho visto muitos relatos assim. Uhum. Né? Tem muitos municípios emancipados, mas o centro da cidade não concentra a maior parte da população. Então o município tem que arcar com transporte escolar para que as crianças lá da área rural cheguem na escola. Às vezes tem escola rural, mas é longe da casa da pessoa. E isso tudo tem custo. Né? E às vezes o município não consegue ter o dinheiro, aí é lá em Brasília. O senador tem a obrigação de estar com as portas abertas e receber esses prefeitos e ajudar a buscar o dinheiro que precisa vir para o município.
Você falou que o Paraná é um estado rico, mas que tem ainda muitos desafios. Na sua avaliação, quais são esses desafios que ainda existem no Paraná?
Olha, eu estou conhecendo um Paraná que eu não conhecia nem do jornalismo, e olha que eu sou jornalista há 35 anos, está certo que eu fui repórter de televisão durante 26 anos desses 35, na região de Curitiba, basicamente, então cobrindo ali uns 30 municípios, Curitiba, região metropolitana e litoral. Mas conheço bastante o Paraná, e agora que eu estou já há 9 anos no jornalismo de opinião, tenho tido contato com muitos deputados federais que representam regiões específicas do Estado, e a gente vai conhecendo as demandas. Nessa minha jornada, conversando com os prefeitos e vereadores, eu estou descobrindo a intensidade dos problemas também. Então, vou te citar, eu citei aqui São João e Pinhalão, que são dois casos específicos que me foram colocados. Em São João, ali no oeste do estado, que é uma cidade de 12 mil habitantes, que tem, tinha pelo menos a maior fogueira do Brasil, eu fui conhecer na festa junina, é linda a festa junina deles. Eles têm a Copasul, que é a maior cooperativa, ela é uma das maiores cooperativas da região sul do Paraná, com possibilidade de abrir um terceiro turno de trabalho que geraria mais 800 empregos. Pensa o que, que são 800 empregos para uma cidade de 12 mil. Uhum. É muito emprego. São 800 pessoas que todos os dias precisam sair da sua cidade e ir trabalhar em outra cidade, enfrentando estradas perigosas, ruins, tem muita morte na estrada. E por que, que essa demanda chegou para nós? Por deficiência energética em São João. Isso é uma demanda para governos de estado, para a Copel, uhum. que agora está na iniciativa privada, mas foi privatizada pelo governo, então o governo tem que monitorar como é que está se dando essa transição. Falta energia na cidade se a cooperativa continuar funcionando num terceiro turno. Então, 5 da tarde eles precisam parar e só retomam, se não me engano, 10 ou 11 da noite. Uhum. Por que não levar essa demanda para um Ministério das Minas e Energia e pedir que o Paraná tenha mais atenção? Tem outros polos do Paraná que estão com essa necessidade de demanda energética. Em Pinhalão, eu citei as mulheres plantadoras de café porque elas são premiadas. Primeiro que é a agricultura feminina. Uhum. Né? Óbvio que há homens também na lavoura, na colheita do café, mas é o olhar cuidadoso e é o manejo cuidadoso das mãos femininas das plantadoras de café de Lavrinha, que é um distrito de Pinhalão, que faz com que o Paraná seja premiado nos cafés especiais. Mas elas têm algumas demandas muito específicas ali para secagem do grão. Nem custa muito caro. Então, óbvio que eu vou trazer isso para o debate público, vou ajudar na própria equipe do atual senador Sérgio Moro, que é pré-candidato a governador pelo meu partido, na elaboração de plano de governo, para eles levarem essa discussão adiante, porque são regiões do estado com demandas muito específicas, citei apenas duas, mas tem a questão da falta de um laticínio em Porto Vitória, por exemplo, que é a segunda bacia leiteira do Paraná. Mas todo o leite, são 13 milhões de litros por ano que eles produzem, que vai para outras regiões para virar queijo, para virar iogurte, quando eles poderiam fazer essa industrialização da matéria-prima lá e gerar muito mais empregos na região. Então, são realidades muito locais e que precisam ser conhecidas por quem se candidata e pretende representar o Paraná, né?
Bom, e pensando nas eleições de 2026, qual cenário você acha que vai se desenrolar no Paraná?
Ainda está muito aberto, né? Tanto para Senado quanto para governo. A gente tem visto poucos nomes. A gente tem visto muitos nomes querendo estar, né, querendo a bênção de político XYZ que podem influenciar no eleitorado também, mas a gente ainda não tem os nomes definidos. Claro que até abril, que é o limite para a apresentação das candidaturas, isso vai ficar claro para o eleitor. Eu acho que teremos bons candidatos para governo, para Senado, lembrando que para Senado a gente vai ter que escolher 2 senadores. Uhum. Todos os estados têm 3 senadores. Todos os estados renovam 2 senadores esse ano. Renovam ou reelegem? No caso do Paraná, os senadores que foram eleitos em 2018, que são o Flávio Arnes e o Oriovisto Guimarães, estão em fim de mandato e pelo menos o Oriovisto já tem dito que não quer continuar na vida pública, não vai se candidatar novamente. Então a gente tem chance de renovação. Né? Sempre falo para o eleitor, me siga nas redes sociais, siga os demais candidatos, veja o que a gente defende, veja a coerência do discurso, a coerência da história, o que eu defendia lá 20, 30 anos atrás, porque eu estou na vida pública, antes no jornalismo, né? Mas eu estou na vida pública há muito tempo, minhas opiniões são públicas, veja se há coerência, se, ela, né, se essas propostas batem com o que você pensa de um representante, antes de votar, para votar com consciência, é isso que eu acho que precisa ser feito.
Tá certo, Cristina, é isso. Muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Um ótimo dia.
Eu é que agradeço, Letícia. Bom trabalho para vocês, bom fim de semana e um beijo para a audiência.
Muito obrigada. Nós conversamos com a jornalista e pré-candidata ao Senado pelo União Brasil, Cristina Grêmio.